Visto de Fora.
Viva, sejam bem-vindos a mais um Visto de Fora, análise semanal de Begonha Íñiguez e Olivier Bonamici. Como sempre, bem-vindos.
Olá, obrigado, mais. Boa noite.
Boa noite.
Esta semana tivemos uma experiência nova, um Visto de Fora que saiu dos estúdios em Lisboa, com muitas pessoas na assistência. Foi, claro, uma experiência positiva, Begonha.
Foi muito, muito positiva. O importante é que enchemos a sala do âmbito cultural, a maior que tenham em Lisboa, do El Corte Inglés, mas numa noite muito complicada, de muitos eventos, de muitos jantares prenatalícios e com um trânsito infernal em Lisboa. E conhecemos a muitos dos nossos ouvintes que se aproximaram a nós e que nos acompanham desde há 8 anos. Foi muito especial dar a nossa visão de Portugal e dos portugueses e ver como as pessoas também nos acompanham desde há tanto tempo. Foi muito bonito, sinceramente.
Sim, foi espetacular. O que é interessante para as pessoas que não sabem como é que isto funciona, o Corte Inglês, portanto, organiza vários eventos culturais durante a semana e são salas, pequenas salas, não é? Quer dizer, uma capacidade de 100 pessoas, basicamente.
Sim, bom, ontem estávamos
e
100,
o que
sim.
É super interessante é que eles têm vários eventos ao mesmo tempo. Portanto, no caso de ontem, por exemplo, havia uma palestra nossa, por assim dizer, não é? Sobre sim. O visto de fora, a nossa visão dos portugueses, não é? Exatamente. E ao lado, portanto, havia outra conferência, e neste caso eu acho que era sobre
a história
americana. O que é genial é que eu, Sérgio, a uma certa altura, nós nos enganamos da sala.
Estamos na sala errada,
e basicamente, íamos entrar para fazer uma palestra sobre a história dos Estados Unidos. E foi muito, muito bom. Foi um belo momento e, mais uma vez, obrigado ao Corte Inglês, porque precisamos, não só, eu às vezes lamento que haja só iniciativas privadas desta qualidade, é preciso também, faz favor, iniciativa pública também, mas ainda bem que há empresas assim que organizam este tipo de evento, porque é bom para a cultura.
E depois, que encher uma sala não é fácil. Normalmente, neste tipo de eventos, como muito, vão 40, 35, 45 pessoas. E então, encher uma sala assim significa que temos muitas pessoas que nos acompanham.
Muito bem, continuem a acompanhar. Vamos então avançar para a análise da semana. Euronet Plus. A administração Trump divulgou nos últimos dias um documento no qual redefine a sua estratégia de segurança nacional. É um documento que, enfim, traduz uma clara ofensiva lançada por Washington contra a Europa, podemos dizer assim. O documento tem como alvo as instituições europeias e a administração Trump alega que as instituições europeias estão a minar a liberdade política, a soberania, critica políticas migratórias, diz haver censura à liberdade de expressão e acusa a Europa de estar a perder, em perda das identidades nacionais. Begonha, o que é que isto representa para a Europa, do teu ponto de vista?
Representa que para o Trump a Europa fica na segunda divisão. Ou é, pelo menos, o que ele quer demonstrar publicamente, dizer, eu sou o primeiro, sou o chefe, sou o vos disto todo, e vocês estão aqui para me servir, porque realmente ele mudou o que é a ordem mundial, mudou totalmente o que é a política, a diplomacia a nível internacional. Ultrapassou para mim as linhas vermelhas da diplomacia. Tu não podes escrever um documento assim, a pôr de rastros a instituições com o prestígio como a União Europeia. Nós somos um exemplo a nível mundial de democracia, de colaboração, de cooperação, de avanço a nível político, a nível social, a nível econômico, em comparação com todo o que acontece no resto do mundo, porque estamos a falar de 27 países e todos os que querem entrar. Mas sim, pus de rastros a Europa e quis dizer, eu sou o vos, em resumo.
António Costa já veio dizer que não aceita, que a Europa não aceita uma interferência norte-americana na sua vida política. O que é que valem estas declarações?
É uma resposta tímida, porque é assim, eu estive em choque quando li o livro, o documento. Bom, é super fácil de ler, não? É meia hora. É super rápido. É uma... Bom, eu obrigado a ChatGPT para a tradução, mas porque o meu nível de inglês não chegava lá, portanto eu conseguia traduzir rapidamente. Agora, é assim, eu estou aqui há muito tempo, não vou estar de fora, e o Begonha, mas eu em particular sobre este tema, a dizer que já estou farto de ouvir a alegada decadência da Europa por parte, sobretudo, de países que agredem agressores. G. Devens, Alexandre Dugin, Dugin. Muitas vezes falei deste nome, sobretudo do Dugin, ah, um grande intelectual que está por trás também desta mentalidade e deste imperialismo, a dar lições de moral a toda a gente. E há uma coisa inacreditável que a Begonia disse, concordo plenamente, que é, vamos imaginar o contrário. Vamos imaginar que a Comissão Europeia fizesse um documento de 30 páginas a dar lições de moral, a saber como é que os americanos deviam viver. Não, mas é isso. O que é que eles estão a dizer? É nos considerar como parvos neste certo. Documento. E, o contrário, como é que eles iam reagir? E eu dizer, mas é isso que eu acho que faz falta. É dizer, não é só o que diz António Costa. É dizer, mas o que é que vocês têm a ver com isso?
Claro.
Certo.
Mas,
não, mas, há, não, não, mas há ou não aqui um divórcio?
Sim, mas é um divórcio. No entanto, agora temos que... Exatamente. Só que nós não podemos ter, eu gostaria que houvesse, mas isto não é uma conversa de café entre a diplomacia, que é o que era ótimo para mim era uma ruptura brutal. Só que há uma questão aqui, que isto é diplomacia.
Certo.
E a ruptura brutal, sobretudo, levava a Ucrânia nas mãos da Rússia. Que é, se nós decidimos já agora uma ruptura brutal com os Estados Unidos, não é? Claro, temos de ter algum cuidado também com a resposta que damos aos americanos. No entanto, não é continuar a nos ajoelhar. Eles têm de ajoelhar e eles têm que absolutamente acabar.
E outra coisa... Este exemplo que dá o Trump para o mundo é dizer que acontece? Estados Unidos, então, e o espelho no que nós europeus queremos así refletir ou queremos olhar e dizer assim queremos ser? Não. Nós somos próprios. Nós temos muito pelo que nos sentir orgulhosos.
Mas haverá consequências. Olivia, falavas há pouco da questão ucraniana. É uma semana marcada também pela contraproposta de Zelensky para um plano de paz, que já terá sido entregue aos Estados Unidos. Como é que tudo isto vai ficar? O que é que valem as conversações de Zelensky com os líderes europeus?
É complicado. Eu acho que é um momento complicado porque os Estados Unidos estão claramente aos poucos agora. Ainda não estão oficial, mas ainda estão... Não largaram a Ucrânia nas mãos da Rússia, ainda não é totalmente oficial, mas está quase. E o que é que nós vamos fazer depois? É a questão, é que o dinheiro, não é? Vamos apoiar a Ucrânia, hein? Com a questão dos ativos da Rússia, que eu coloco um problema a vários países, sobretudo a Bélgica. E qual vai ser a nossa resposta? E, de facto, os tempos não são positivos, na minha opinião, para o que está a acontecer. Zelensky pode mexer à esquerda e à direita, só que vê-se que há neste momento, e sobretudo por causa da falta de liderança na Europa, não, eu acho que não é tanto, não é só a questão de dizer que os Estados Unidos já não estão presentes, é ver quem é que vai lidar este apoio, não é? Que merece absolutamente a Ucrânia. É isso que não estou muito...
Mas isso eu acho que aqui não está tanto em causa, que é verdade que não há uma liderança clara na Europa, concordo contigo, mas aqui, neste caso da Ucrânia, não é tanto a liderança, sino que o Trump quer ser o artífice do plano de paz, porque ele não se cansa de repetir que desde que ele está neste segundo mandato dele, como presidente dos Estados Unidos, se ha conseguido não sei quantos acordos de paz, e quer conseguir mais um com a Ucrânia para se pôr ese premio e ese mérito. Mas ese é o problema, que quer deixar de lado a Europa e dizer vocês non teñen forza suficiente, vou ser eu o que lidere isto. E então, é verdade que na Europa não, parece que non está a chegar ni a ser suficiente ir numa ou ter uma sua voz. Porque está claro que nesta contraproposta do Zelensky, da que falavas, están todos unidos, ou estamos todos unidos. Vius estas reuniões de ontem e anteontem do Zelensky, onde realmente están todos, ou estamos todos, a apoiar o Zelensky na Europa. Mas não chega porque o Trump sempre vai dizer mais alguma coisa e vai querer ele pôr as condições.
E o que é muito negativo e preocupante para Zelensky para o futuro da Ucrânia é que Trump e Putin, sobretudo Trump, mas Putin também, claro, eles apostam numa vitória, numa mudança política na Europa com a AfD na Alemanha, mas sobretudo, que é mais provável, Le Pen em França.
Sim.
E também Farage, que é mais provável no Reino Unido. A partir do momento, vou-me imaginar, Farage, Le Pen e a AfD do poder...
E as consequências que isso poderá ter no resto...
2026 vai ser um ano muito mexido.
Cá estaremos para analisar certamente. Vamos avançar agora para o tema nacional.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia. Riga.
Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
Semana de greve geral, visto de fora, para vocês, faz sentido esta greve? Governo e sindicatos poderiam ter feito um esforço de diálogo que pudesse evitar esta greve? Como é que Begoña, visto de fora?
Sim, com certeza, mas vamos ver. A última greve geral foi em julho de 2013. Foi um momento muito duro para o Passos Coelho, com o governo à beira da ruptura e um momento muito, muito frágil com a Troika cá. Desde há 12 anos, mais de 12 anos, aqui não havia uma greve geral. Coincidentemente era tamén un goberno de centro-direita, ok? Nos anos da Xeringonza non tivemos greve xeral. Poderíase ter feito máis? Sim, eu acho que o goberno, tamén aquí acho que restou importancia esta convocatoria de greve xeral. Mas tamén, neste caso, como estamos con un goberno de centro-direita, pois sempre é máis fácil que os sindicatos, sim, os dois sindicatos maioritarios, vayan da mão. Mas iso non desmerece a desau da greve, que é impresionante a desau que está a ter esta greve e as consecuencias tamén hoxe en Portugal. Mas penso que a situação bem merece uma greve geral, sinceramente.
Olivier, como é que eu observas?
Eu observo a greve geral, visto de fora, com a situação que coincidência inacreditável que esta greve acontece no dia e na semana em que Portugal foi notícia lá fora por ser alegadamente a melhor economia do ano.
Do Economist, não é?
E faço uma ligação, entre as duas coisas, que é o quê? Que é lá fora uma espécie de histerismo acerca de Portugal, a economia do ano. Sobretudo porque um país como a França, por exemplo, tem dificuldade, sobretudo no que diz respeito à dívida pública, sim, e Portugal, de facto, é muito melhor aluno do que a França neste caso. Só que, como é óbvio, isto é completamente ridículo. Como é que podemos dizer que Portugal é uma espécie de milagre económico, quando sabemos desastre social e que cada vez mais pessoas na pobreza? Até eu diria é gozar com quem trabalha, se me permite dizer isto. Porque não, acho até vergonhoso. E isto faz-me lembrar uma situação que posso contar aqui, que eu vi tudo de fora. António Costa era na altura primeiro-ministro e uma rádio suíça liga-me porque, entretanto, os contos, depois da Troika e não sei o quê, estavam melhores. Isto era um facto. E dizem, Olivier, tens que arranjar dois, três portugueses da classe média porque vamos falar, sei que mais. E os suíços chegam, Cacilhas, com duas, três pessoas que eu tinha arranjado, da classe média. E eles, os suíços, ah pá, então como é que isto é? Conta-nos lá a vossa melhoria. E eles, os suíços, entusiasmados, não é? E os portugueses viram-se para mim e traduz a todos os teus colegas, mas eles estão a gozar connosco, com certeza. Eles estão a gozar connosco. Não, porque os contos. E eles estavam com dados do PIB, estavam com dados do crescimento, estavam com dados. E a vida dele? Basicamente, tinha piorado. Portanto, isto é que é, às vezes, que é
porque completamente... Porque as pessoas não são números, não é?
Mas porque uma coisa é a macroeconomia, quando The Economist fala disto, é verdade, certo. Os dados de macroeconomia, como acontece também em Espanha, são muito bons, mas uma coisa é a macroeconomia e outra coisa é a economia real, a economia familiar.
Exatamente.
A inflação que estamos a ter. E depois, uma das coisas que falávamos ontem, como muitos dos nossos ouvintes, sim, não estiveram ontem, era precisamente como é verdade que Portugal sabe muito bem, a nível diplomático e demais, e a nível político, vender muito bem a sua imagem. E
mas
é verdade.
A nível social,
mas a nível social, por isso, nós que conhecemos este país muito bem, porque somos quase portugueses, sabemos que o descontentamento é brutal, mas não é tanto o descontentamento com o governo, é dizer, não posso mais, estou ao limite.
Olivier, sobre um ponto que é assim, super rapidamente, que é assim, claro que os números não são pessoas e que não é a economia real, no entanto, é muito melhor ter estes números do que não os ter.
Ah, sim,
e,
claro.
E que a riqueza, ela nasce, e a recuperação, nasce apenas e só se houver crescimento, se houver também dívida pública, um controle a médio prazo, cuidar também não entrar no
claro,
exagero contrário,
evidente,
não é?
Mas convém ver, fazer
convém
análise,
ver a realidade do país no qual estamos a viver, ordenados super baixos e a pobreza elevadíssima.
E outra coisa também, a tristeza das pessoas. As pessoas estão a ficar com o ar muito, muito carregado. Porque não chega, quando não chega para viver, e non ves e non tens moita esperanza, notase. Por iso é pena realmente que as coisas non muden un bocado.
Muito bem, vamos avançar para o índice de Tugalidade.
Índice de Tugalidade.
Imaginam em que ano se realizou a primeira greve em Portugal? Já que estamos a falar de greves.
Ui, é difícil isto, Sérgio.
Sim,
é?
Sei. Mas vamos ver quem é que se aproxima mais da data.
Claro,
correta.
Em ditadura isto não... não? Antes da ditadura...
Estás a falar
do século XX ou do século XIX?
Vou dar uma pista. A primeira greve registrada em Portugal foi no século XIX.
Ah, por isso eu perguntava. Pois claro, isto...
Não sei, não. 1882.
Não estás muito longe.
E o que disseste, 82?
É o preço certo.
82, disseste. Sim. Eu diria 87.
Não, muito antes, um bocadinho antes, 1849. Imaginem só, uma greve de operários de fundição e serralharia, é verdade. É considerada a primeira greve de que há registro em Portugal, é incrível. Mas a primeira greve geral foi já na Primeira República, em 1912, e envolveu várias classes e localidades. Foi em janeiro de 1912, envolveu trabalhadores agrícolas, industriais, com manifestações em Lisboa e Porto. Portanto, primeira greve geral já em República, agora a primeira greve registada em Portugal, ainda na monarquia, em 1849. Fica aqui este
boa,
dado.
Boa, aqui não deixamos de aprender, cada dia algo. Obrigada.
Muito bem, vamos então ao negativo e positivo da semana. Negativo, Begonha.
Negativo, xa que estamos a falar e estamos en día de greve xeral, nos somos xornalistas e acompañamos a actualidade. Precisamente ontem, no Tallo, de mañá, no meu Tallo, estaba unha señora a pedir uns bifiños de vitela que estaban de promoção e pergunta ao señor, oia, mas se eu levo 5 bifiños, quanto que me vai custar isto? E disse o señor, eu non sei, porque depende. Notábase que tiña. E então lle dixo, pesou, ai, non, isto é moito, tire 2. E dixer, non chega. E depois nós, ontem, estivemos a xantar os 3, depois do noso evento, e depois pagamos o xantar. E há unha coisa que é verdade. Isto estáse a disparar. Os presos estánse a disparar. Non sentamos tanto. É verdade que o bacallao que sentamos estaba ótimo. Mas, olla, se comparamos co o que pagábamos nun restaurante similar a anos, a diferenza é brutal. E estábamos a falar dun restaurante simples. Tense de pagar moitos máis impostos, queixanse moitos proprietarios.
Mas os presos estão elevados.
E os presos están moito elevados.
Negativo
muito.
Da Begonha, vamos ao teu negativo.
É ultra perto, é quase igual. Portanto, eu vou falar estou muito preocupado com a sobrevivência de alguns restaurantes por causa dos preços praticados nos restaurantes. Eu considero que aqui é assim. A partir do momento em que tu pagas o prato 20 ou 25 euros, tudo bem, mas há uma condição. Esta condição, para mim, de 20, 25 para cima, eu acho que muitas pessoas que pensam mesmo do que eu, tirando, claro, as pessoas que não podem pagar isto, claro. Evidente, não é bom. Mas quando podemos pagar de vez em quando um prato assim, a condição é a qualidade tem que ser extrema. É só que o problema hoje em dia é a qualidade está a baixar um pouco
e o preço
a 20, 25 euros destes restaurantes e eles vão fechar. Isto não há dúvida nenhuma que há muitos restaurantes que não vão aguentar porque os clientes vão fugir. Um restaurante a 25 euros por pessoa, evidentemente está à espera agora de um nível elevado e não é para comer um prato que é basicamente normal. Portanto, isto vai à falência e há muitos restaurantes que vão fechar e claro que é motivo de preocupação.
Porque só pagam os turistas pagam porque gostam do prato de bacalhau, bom e abundante, mas para as pessoas de cá isso não chega. E depois os restaurantes teñen de ter algún tipo de atensao co cliente, tipo tentar fidelizar ao cliente, sí, ofrecer alguma coisa
un serviço
o que acontece exacto. Un bocado en España, ofrecer pois se callar as aceitonas, ofrecer pois por exemplo, un digestivo no
senhores
final, algo así.
Senhores proprietários, ouçam estes estes alertas da Begonha.
Pequeno bagaço.
Vamos ao positivo, Begonha.
Pois o positivo foi, sin dúbida, o visto de fora de ontem. Acho que os 3 estábamos con unha enerxía moito boa, transmitimos iso ás persoas que estaban na sala de ámbito cultural do El Corte Inglés. Ver que aquí interesa o que nós pessoas de fora, que somos quase portugueses, mas podemos pensar ou pensamos sobre Portugal e os portugueses. E que parece incrível, ok, que as pessoas gostem também tanto de nós. E continuo a pensar que é incrível que continuemos 8 anos depois com esta fidelidade dos nossos ouvintes. Então, como não vai ser o melhor da semana? Okay? Ter essa oportunidade de privar e de estar com os nossos ouvintes.
E agradecemos naturalmente a fidelidade a este programa. O teu positivo da semana.
O positivo tem a ver com um hábito também que eu acho engraçado em Portugal. Estava a pensar nisto outro dia, porque quando estava no resto, eu costumo me sujar muito quando estou a comer. Portanto, as camisas ficam cheias de nodos e tudo isso, mas é non-stop. E há uma coisa incrível que estava a pensar no outro dia. Há um gesto que há aqui em Portugal. Um hábito que é mágico, que nunca vi em França. Que é, tu podes pedir...
No uma caso, aquele,
Não. Ah. Eu já tinha falado disto. Não. Tu podes pedir, claro que eu faço sempre, quase, sempre a comer, é o produto para tirar as manchas e as nódoas.
Exatamente.
No outro dia, estava a dizer, senhor, peço desculpa, você tem uma nódoa gigante, como sempre eu, hein? Gigante. Tipo um camarão no meio, não é? E tem uma... Para tirar a nódoa. E ele diz, claro, tem. E de repente, tu lá... Eu digo, uau, este país é genial.
Mas saiu a nódoa?
Claro que não, porque
não é
gigante.
Esses produtos nunca dão resultado.
Não, nunca dá resultado, mas adorei o gesto.
Mas é um gesto.
Adorei o gesto e já pensei realmente, só em restaurante, só em Portugal, a simpatia das pessoas que têm o tal produto que alegadamente tira nódoas, mas que nunca tira nódoas, como é evidente.
Um aplauso à simpatia dos portugueses. Chegamos ao fim deste Visto de Fora sem nódoas.
Sem nódoas.
Sim, sim, sem
mais
nódoas.
Um Visto de Fora, vemos na próxima semana. Um abraço.
Obrigado.
Abraço. Tchau. Boa noite.
Visto de Fora.